Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 9 de fevereiro de 2017.
E vamos ao destaque do dia. Congresso aprova reforma do ensino médio e presidente Michel Temer promete sancionar lei nos próximos dias.
Foi aprovada a segunda das reformas fundamentais para o Brasil, que é a reforma do ensino médio.
Novo currículo vai começar nas escolas no ano que vem e prevê formação técnica profissional. Nós conversamos com o ministro da Educação, que vai detalhar tudo para você.
E você ainda vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Segurança Nacional. Vamos conversar ao vivo com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional.
A partir de agora tem novidade para quem está com as parcelas do imóvel atrasadas. Natália Mello.
Agora vai ser possível quitar até 12 parcelas atrasadas usando o FGTS.
E a boa notícia para quem tem intolerância à lactose. Todos os alimentos vão ter que exibir no rótulo que contém ou não a substância.
E hoje, a Voz do Brasil na apresentação de Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Durante as Olimpíadas, ouvimos falar muito de ações contra o terrorismo.
É, o governo também tem falado em combate ao crime nas fronteiras, ações de inteligência, enfim, uma série de medidas para garantir a segurança do país e que incluem atividades das Forças Armadas, Ministério da Justiça e o Gabinete de Segurança Institucional.
É, esse último órgão, que antes era responsável só pela segurança do presidente da República, agora inclui inúmeras atividades que acabam interferindo diretamente aí, na sua vida.
Para a gente saber mais sobre essas ações, hoje nós vamos receber aqui no estúdio, estamos recebendo aqui no estúdio da Voz do Brasil, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general de Exército Sérgio Etchegóin. Boa noite, ministro.
Boa noite, Gláucia. Boa noite, Ayrton. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite.
Ministro, para a gente começar, nós gostaríamos de falar de um assunto que é preocupação entre muitos brasileiros. A segurança na internet. O gabinete possui um departamento só para cuidar disso, não é mesmo?
É verdade.
Que trabalho tem sido feito para garantir a tranquilidade dos internautas no nosso país?
Olha, a internet, nós entendemos que a internet é um espaço de exercício da cidadania. Consequentemente, o Estado deve aportar à internet universalidade do acesso e segurança, como qualquer espaço em que se exercita a cidadania. Então, o trabalho do Gabinete de Segurança Institucional e do departamento que cuida disso é garantir que este espaço esteja seguro, para que os cidadãos possam, cidadãs e cidadãos possam relacionar-se em todos os aspectos da sua vida, seguros com seus dados, com aquilo que lhe diz respeito.
O senhor, inclusive, esteve na França há pouco tempo discutindo essa questão com órgãos internacionais. O governo brasileiro está atento a tudo que vem sendo desenvolvido para garantir cada vez mais que a nossa comunicação seja segura, ministro?
Olha, a internet é um espaço universal. Não existem fronteiras. Consequentemente, neste mundo sem fronteira que nós chamamos de internet, as ameaças, os riscos a que estão sujeitos todos os países são os mesmos. São exatamente os mesmos. A chave, consequentemente, para fazer frente a isso e para garantir esse espaço de acesso universal e livre que eu já citei, nós precisamos ter um grande intercâmbio, uma grande cooperação entre todas as nações que cuidam efetivamente dos seus cidadãos.
Ministro, mas é bom deixar claro, né, que tudo depende da segurança da rede, mas também dos cuidados de quem acessa ou está acessando a internet, não é mesmo?
É verdade.
O que o senhor poderia nos dizer a respeito da segurança dessas pessoas que acessam a internet? Qual é a orientação?
A orientação é cumprir os protocolos que estão em praticamente todos os provedores. Né? Quem bater no Google procurar segurança de acesso à internet vai encontrar uma série de uma lista enorme de providências, muitas listas, e que são muito simples. É cuidar da sua própria segurança como... Ou seja, o acesso que nós temos à internet é como a nossa carteira. Nós não deixamos em qualquer lugar. Então vamos cuidar desse acesso com o mesmo cuidado que temos com os nossos bens pessoais.
Ministro, para a gente terminar, eu gostaria que o senhor falasse também do trabalho conjunto da inteligência do governo para combater a criminalidade e apoiar ações de segurança pelo país. É também uma atividade do seu gabinete, né?
Exatamente. Isso é feito por intermédio da Agência Brasileira de Inteligência, que é o órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência e que é o órgão de inteligência federal. Esse é o órgão que tem a competência exclusiva da inteligência nos níveis político e estratégico para prover, para atender as necessidades, basicamente, do senhor presidente da República. E nesse papel, ela integra todas as informações e coopera com os outros órgãos de segurança, aí de Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, para que tenhamos, possamos combater o flagelo do crime, do tráfico, de tudo que tem nos trazido tanta preocupação. O GSI desempenha um papel importante, particularmente no Programa de Proteção Integrada de Fronteira e em toda atividade de inteligência, prevenindo e reagindo às ocorrências que nós temos hoje por aí.
E a partir de agora, você, ouvinte, vai acompanhar essas ações do Gabinete de Segurança Institucional aqui nos próximos programas. Nós agradecemos a presença aqui no estúdio do ministro general de Exército, Sérgio Etchegóin. Muito obrigada, ministro, pela sua participação com a gente aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigado a vocês e a oportunidade a todos que nos ouviram.
Garantir uma educação mais moderna e a permanência dos jovens na escola.
O Congresso Nacional aprovou a reforma do ensino médio e o texto segue agora para a sanção do presidente Michel Temer.
No novo ensino médio, os jovens vão ter mais liberdade para fazer suas escolhas, tudo de acordo com a sua vocação.
O caminho para as mudanças na educação dos jovens brasileiros está aberto. Por 43 votos a 13, foi aprovada no plenário do Senado a reforma do ensino médio. Sinal de que o dia a dia de milhares de estudantes não vai ser mais o mesmo. Para Carolina Mesquita, de 16 anos, de uma escola de Brasília, os jovens vão precisar de mais responsabilidade na hora de escolher uma profissão.
Pessoas que já estão decididas sobre o que elas querem cursar vão poder ter uma base maior, estar mais preparadas para o vestibular.
Entre as principais alterações estão a flexibilização do currículo, sendo que português e matemática são obrigatórias nos 3 anos, a ampliação da carga horária, que vai passar gradativamente de 800 para 1.400 horas, e a formação técnica dentro da grade do ensino médio. Para o professor de física, Carlos Fernando Oliveira, a longo prazo, a educação no Brasil vai viver uma outra realidade.
A gente vai ter que fazer um trabalho muito mais de conscientização na base, e trabalhar no ensino médio cada vez mais cativante, para trazer ele para realmente a área de conhecimento que ele entende, que ele gosta, que ele quer.
De acordo com o Ministério da Educação, mais de 1 milhão de jovens de 17 anos que deveriam estar no terceiro ano do ensino médio estão fora da escola. Outros 1 milhão e 700 mil jovens não estudam nem trabalham. O presidente Michel Temer comemorou o resultado e disse que deve sancionar logo a medida.
Quero comemorar com o Mendonça Filho aqui a aprovação da reforma do ensino médio. Vocês sabem que a primeira vez que eu fui presidente da Câmara dos Deputados foi em 1997 e já se falava na reforma do ensino médio. Passou-se um período de 20 anos e a única coisa que se disse ao longo desse tempo é que as pessoas que faziam o ensino fundamental não sabiam falar português, não sabiam multiplicar, não sabiam dividir, etc. Fruto, precisamente, da inadequação daquilo que se ensinava. Portanto, impunha-se a reforma do ensino médio.
O texto também prevê que as escolas vão ter 5 anos a partir de 2018 para se adaptarem. Reportagem Mara Kenupi.
E a jornalista Alessandra Bastos conversou com exclusividade com o ministro da Educação, Mendonça Filho. Ele explicou como vai se dar essa adaptação das escolas e dos alunos ao novo currículo. Vamos ouvir.
Muito obrigada, ministro, pela participação do senhor aqui na Voz do Brasil. O Ministério da Educação, ele já vinha trabalhando com o Conselho Nacional de Educação de acordo com a medida provisória, né? Como é que fica de agora para frente, ministro? Vai ser acelerado isso?
Deve acelerar a partir da conclusão da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, que estará concluída até o final deste ano de 2017.
E as mudanças, elas começam mesmo a partir do ano que vem?
Começam gradualmente, a gente tem aí um prazo de 5 anos para aumento da carga horária dedicada ao ensino médio no Brasil, hoje é de 800 horas, migrará para 1.000 horas anuais, ou seja, 5 horas diárias, diferente das 4 que hoje existe na maior parte do Brasil.
E o aluno precisa se preocupar, ministro? Vai ter uma mudança muito brusca para o estudante?
Não, eu alerto e chamo a atenção dos alunos, dos pais preocupados com seus filhos, de que esse processo vai ser lento, gradual e evolutivo no tempo, para que cada escola, cada rede estadual, cada estudante possa se adaptar a essa evolução positiva que vai facilitar a vida dos jovens, a empregabilidade, vai, de certo modo, dialogar com o próprio projeto de futuro de cada jovem que quer ter um horizonte que satisfaça a sua vocação pessoal, a sua vontade individual.
E as escolas, ministro, como elas se adaptam a essas mudanças? O que elas precisam fazer?
Na prática, as escolas seguirão aquilo que será determinado pelas redes estaduais, os sistemas estaduais de educação.
E, ministro, como que essa reforma, essas mudanças vão ajudar a melhorar a educação, principalmente o ensino médio?
Ensino médio brasileiro, ele está distante da realidade internacional e o próprio jovem não é ouvido com relação à sua vontade pessoal, seu projeto de vida, sua vocação, seu talento. Então, quando você tem um ensino médio que dialoga mais com a vontade, com os sonhos, com os desejos do jovem, é evidentemente que a gente vai construir um modelo que permitirá uma maior atração para a escola.
Ministro da Educação, Mendonça Filho, aqui na Voz do Brasil. Muito obrigada, ministro, pela sua participação, tirando dúvidas aí de estudantes, professores, educadores de todo o país.
Muito obrigado. Um abraço e meu abraço a todos os ouvintes da Voz do Brasil.
E o governo anuncia um alívio para quem está com as prestações da casa própria em atraso.
Agora o devedor poderá usar o saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para quitar até 12 prestações vencidas.
A medida vale para quem financiou o imóvel com recursos do FGTS.
Dona Aparecida nunca imaginou que um dia teria um cantinho só dela. Foi depois de participar de um feirão da casa própria da Caixa Econômica Federal que este sonho ficou mais próximo da realidade.
Foi fácil, foi. Pelo feirão foi. Em 3 meses eu já estava dentro do minha casa própria.
De acordo com a técnica de enfermagem, foi graças ao dinheiro do Fundo de Garantia, o FGTS, que ela conseguiu dar a entrada no imóvel e financiar o restante.
Dei 5 mil de entrada, 5 mil reais. Adquirir esse imóvel.
E quem financia o imóvel com recursos do FGTS tem outros benefícios. Para quem está com dificuldade de pagar as prestações, uma novidade. A partir de agora, o saldo do FGTS pode ser usado para quitar até 12 parcelas atrasadas. A medida vai ajudar as famílias endividadas a dar mais um impulso na economia, ressalta o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Ock.
Isso também estimula a economia, isso dá segurança à família de que pode permanecer no imóvel enquanto a economia é retomada, o seu crescimento, enquanto ele possa recuperar o seu emprego ou que ele possa ter uma melhoria da sua condição financeira.
A dona Aparecida, que está em dia com as prestações da casa própria, não esconde o alívio que essa medida traz.
A sensação, meu Deus, a gente dorme assim, deita e dorme, porque prestações que a gente vai pagando, a gente sabe que um dia termina, né?
A medida vale para quem financiou o imóvel de até R$ 950 mil em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal e de até R$ 800 mil nos outros estados. Além disso, a pessoa não pode ser proprietária de outros imóveis. Reportagem Natália Mello.
A As medidas e reformas enviadas pelo governo ao Congresso, como essa da reforma do ensino médio, a do teto dos gastos públicos, da Previdência e da Lei Trabalhista, foram citadas pelo presidente Michel Temer como exemplos de diálogo e bom relacionamento com deputados, senadores e o Judiciário.
Temer participou da abertura de um encontro com gestores da Caixa Econômica Federal em Brasília e falou sobre a importância que o banco tem na execução dos programas sociais, como o Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família.
O encontro discute o cenário econômico e o planejamento da Caixa Econômica Federal para 2017. O presidente do banco, Gilberto Ock, afirmou que a instituição está adotando uma série de medidas para se tornar mais eficiente.
Medidas de racionamento de despesas, redução de despesas, melhoria das receitas e trazer para a sociedade brasileira uma caixa econômica mais forte, mais eficiente e mais sustentável.
Na abertura do evento, o presidente Michel Temer destacou que o banco exerce uma função social importante no país.
Os projetos fundamentais do governo na área social, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Cartão Reforma, outros tantos projetos, são muitíssimos projetos na área social, são todos capitaneados pelos ministérios, mas executados e igualmente capitaneados pela Caixa Econômica Federal.
Temer afirmou que a palavra-chave do governo federal é o diálogo, que tem permitido enfrentar questões importantes para o país. O presidente destacou o apoio do Congresso Nacional na aprovação de medidas, ao lembrar do teto dos gastos públicos. Michel Temer lembrou que a reforma da Previdência e a modernização da legislação trabalhista também estão sendo discutidas por deputados e senadores. O presidente ressaltou que o governo estuda agora uma simplificação tributária que vai dar mais eficiência ao país.
Vamos tentar agora, não vou falar exatamente numa reforma tributária, numa simplificação do sistema tributário, para que possamos desburocratizar vários procedimentos que trarão agilidade para os investimentos nacionais e estrangeiros no nosso país.
O encontro reúne mais de 1.000 gestores da Caixa Econômica de todo o Brasil. Reportagem João Pedro Neto.
19 horas, 17 minutos no horário brasileiro de verão.
Foi publicada hoje medida da Anvisa que obriga a indústria a informar em todos os alimentos se contém ou não lactose.
Daqui a pouquinho vamos explicar para você como isso vai funcionar.
Momento Social.
Cuidar do primeiro momento de vida, acompanhar e desenvolver a criança desde que é pequenininha.
Essa é a proposta do programa Criança Feliz, que quer atender 4 milhões de crianças até 2018.
Hoje o nosso quadro Momento Social vai ser um pouco diferente. Vamos falar da mobilização que o governo vem fazendo para que mais e mais cidades possam participar desse programa.
Hoje a embaixadora do Criança Feliz, a primeira-dama Marcela Temer, se encontrou com mulheres de todo o país para falar da importância dos cuidados com os pequenos.
Primeiras damas de municípios e estados, prefeitas e vice-governadoras foram recebidas pela embaixadora do programa Criança Feliz, a primeira Dama do Brasil, Marcela Temer, para uma reunião de mobilização a favor da implantação do programa em todo o país. A reunião ocorreu nesta quinta-feira no Palácio da Alvorada e contou com a presença de representantes de entidades parceiras, do governo federal e das Nações Unidas. Marcela Temer ressaltou a importância dos investimentos na atenção à primeira infância para garantir um futuro melhor para as crianças e convocou todas para atuarem mobilizando e explicando à sociedade a importância dos cuidados adequados com os pequenos desde o início da vida.
Quando investimos na primeira infância, estamos, na verdade, assegurando que as próximas gerações tenham um futuro melhor, o de justiça social, que tanto queremos, que tanto buscamos.
O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, que coordena o programa, explicou durante palestra as razões científicas que demonstram que investir na primeira infância é uma das melhores formas de combater a pobreza e construir uma geração de pessoas menos violentas e mais bem preparadas necessárias para a vida.
Uma criança bem estimulada, bem cuidada, vai ter um desenvolvimento humano muito melhor, socioemocional, cognitivo. E uma criança que tiver dificuldades nesse início da vida vai ter seu desenvolvimento muito prejudicado daí para frente.
A prefeita do município de Pelotas, no Rio Grande do Sul, Paula Mascarenhas, também esteve no evento. O município já realiza um programa local de atenção à primeira infância. Para a prefeita, esta mobilização tem o efeito de ampliar o envolvimento da sociedade com a causa e potencializar os ganhos do Criança Feliz.
Isso ficou muito claro para quem participou, né? O quanto é fundamental a gente estimular e desenvolver a primeira infância para o futuro, né, de toda uma nação.
A meta do programa é acompanhar 4 milhões de crianças até 2018. Reportagem Rodrigo Sacconi.
Começou a funcionar hoje na Câmara dos Deputados a comissão especial que vai analisar a proposta de emenda à Constituição sobre a reforma da Previdência Social.
É, a comissão especial vai analisar o conteúdo da proposta de reforma.
A presidência da comissão especial que vai discutir reforma da Previdência ficou com o deputado federal Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul. Ele afirmou que pretende marcar reuniões da comissão pelo menos duas vezes por semana e ouvir todos os pontos de vista sobre o assunto.
Para que a partir daí os deputados possam formar suas convicções e votar em conformidade com elas.
Já a relatoria ficou a cargo de Arthur Oliveira Maia, do PPS da Bahia. O relator pretende fazer 9 audiências públicas e um seminário internacional para discutir o modelo de previdência em outros países. Para Arthur Oliveira Maia, é possível apresentar o parecer final na segunda quinzena de março.
Você tem a oportunidade de, com toda a profundidade, debater as variadas questões que fazem parte da PEC.
Após a análise da comissão especial, a proposta deverá ser votada no plenário da Câmara dos Deputados em 2 turnos, com intervalo de 5 sessões entre uma e outra votação. Vencida a etapa na Câmara, a proposta segue para análise do Senado Federal. Reportagem Luana Karen.
19 horas 21 minutos no horário brasileiro de verão.
E agora uma boa notícia para quem tem intolerância à lactose. Uma regra publicada hoje pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vai exigir que os alimentos tenham mais informações nos rótulos.
Agora o mercado brasileiro vai ter 3 tipos de rotulagem: zero lactose, baixo teor de lactose e contém lactose.
O repórter Ney Pereira explica para você como vai ser a nova regra que começa a valer a partir de 2019.
Com a determinação, qualquer alimento com lactose em quantidade acima de 0,1% deverá trazer a expressão contém lactose em seu rótulo. Os fabricantes de alimentos poderão também empregar a expressão baixo teor de lactose nos casos em que a quantidade da substância for reduzida para valores entre 100 mg e 1 grama por 100 gramas do alimento pronto. Já com menos de 100 mg por 100 gramas do produto, terão que trazer a inscrição zero lactose. A medida cria um padrão e facilita a vida do consumidor. Na geladeira da professora Cida Monteiro, moradora de Brasília, só entra produtos sem lactose. Quase todos da família da educadora são intolerantes à substância. Comprar as mercadorias no supermercado não é uma tarefa tão fácil para ela.
Você chega no mercado, para você descobrir que está escrito, como está aqui, zero lactose, alguns produtos têm, outros não têm. Você tem que ler nos ingredientes para ver se ele contém lactose. Vai facilitar muito a vida da gente.
A lactose é o principal açúcar presente no leite e é encontrada em produtos alimentícios lácteos, como iogurte, queijo, leite condensado e seus derivados. Para as pessoas intolerantes a essa substância, consumir os produtos é um transtorno para a saúde, como explica a médica especialista em alergia e imunologia, Márcia Guidatti.
Geralmente, os pacientes apresentam uma dor na barriga, às vezes a barriga se distende, enche de gases. Tem o paciente que tem diarreia, às vezes náuseas, vômitos e até prisão de ventre devido à intolerância à lactose.
Os fabricantes terão 2 anos para se adaptar às novas regras. Reportagem Ney Pereira.
O
Os juros do cartão de crédito e do cheque especial caíram no mês de janeiro em comparação com o mês de dezembro de 2016.
No cartão de crédito, a taxa caiu de 453% ao ano para 441%.
Já os juros do cheque especial passaram de 314% ao ano para 309%.
Os dados são da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade e refletem os três cortes da taxa básica de juros promovidos pelo Banco Central desde o ano passado.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. E tenha uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Brasil, ordem e progresso.